Palavra aberta.
Este mês é marcante na história da justiça brasileira. Em março de 2014, 10 anos atrás, era desencadeada a primeira fase da Operação Lava Jato.
Foram 80 fases ao todo. 1.450 mandados de busca e apreensão, 132 prisões preventivas, 163 prisões temporárias, 130 denúncias envolvendo 533 acusados, resultando em 278 condenações.
A operação começou a partir de um caso de lavagem de dinheiro em um posto de combustíveis, que se desdobrou em um amplo esquema criminoso envolvendo fraude, corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras.
O alcance da operação se estendeu para outras estatais e empresas privadas, além de políticos, empresários e executivos de empresas públicas.
A Força-Tarefa da Lava Jato, sediada em Curitiba, encerrou suas atividades em fevereiro de 2021, após a publicação de uma portaria da Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2020.
Posteriormente, 5 integrantes passaram a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, dando continuidade aos trabalhos até agosto de 2022.
E uma pesquisa realizada no fim do mês passado pela Quest Consultoria apontou que 50% dos entrevistados consideraram que a Lava Jato fez bem para o país. 49% acharam que ela ajudou a combater a corrupção. 28% disseram que a operação investigou principalmente o PT. 23% afirmaram que a operação olhou todos os partidos. E 22% que nenhuma legenda foi efetivamente investigada.
Para debater os pontos positivos e negativos da Operação Lava Jato para a história do Brasil, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado e Investigação Criminal de Belo Horizonte. Atualmente é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais. Bom dia, doutor Daniel, obrigado pela presença.
Obrigado, bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia, doutor Antônio Veloso. Um prazer estar aqui na Rádio Tatiaia para debater esse tema tão importante para a comunidade.
Bem-vindo à Palavra Aberta e damos as boas-vindas também ao advogado criminalista Antônio Veloso Neto. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço, Kátia, Eustáquio, é um prazer estar aqui, doutor Daniel.
E começando com o doutor Daniel, o senhor concorda com esses 50% das pessoas que foram entrevistadas pela Quest, considerando que a Lava Jato fez bem para o país?
Bom, Eustáquio, eu acredito que sim. A Operação Lava Jato, né, foi um marco realmente histórico no nosso país no combate à corrupção. Trouxe uma série de fatores, né, trouxe à luz fatos, né, casos, infelizmente, de corrupção no nosso país. E a gente sabe que a corrupção não é um problema só do Brasil, né, é um problema mundial. O que se diz, né, onde tem poder tem corrupção. E eu acredito sim que foi importante, acho que a gente vai poder trazer aqui alguns pontos, mas não só os resultados, como você colocou aí no início, e a Kátia também bem colocou aqui no início, os resultados efetivos, mas outros resultados, né? A Operação Lava Jato permitiu que a população discutisse efetivamente, abertamente a corrupção, né? Durante o auge da Operação Lava Jato, o tema da corrupção era tema nas mesas de conversa. E é um tema importante que nós temos que discutir sem medo, sem receio, sem maiores pudores, digamos assim. E também a gente tem outros reflexos. As próprias empresas constituíram os seus programas de compliance muito em função de fatos relatados e trazidos ao conhecimento de todos pela Operação Lava Jato. Então, eu acredito sim que, embora a gente ainda tenha muito a fazer no combate à corrupção, a Operação Lava Jato, sim, trouxe ganhos importantes nesse tema.
Doutor Antônio Veloso, o senhor concorda com o resultado dessa pesquisa? Metade dos entrevistados considerando que a Lava Jato fez bem para o país?
Olha, Kátia, a Lava Jato, em termos, ela fez bem, sim, porque ela marcou um ponto no Brasil. Foi a primeira vez que pessoas ricas foram presas. A imprensa noticiava isso todos os dias. O povo adorava. A Lava Jato fez mal quando, ao julgar os envolvidos, extrapolou direitos, cerceou de defesas e ultrapassou em muito, como, porque não se pode falar em Lava Jato sem falar em Sérgio Moro, em Curitiba, em Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. São juízes que começaram dando eficiência à Lava Jato. E era bom, o crime tem que ser combatido, claro. Corrupção é crime. Não se pode deixar acontecer. Então, só que tornou-se um monstro a Operação Lava Jato. Acabou de Ostar dizer que foram 80 operações durante este tempo. É muita coisa. São inúmeros réus, inúmeras sentenças. Então, houve erros também quando o direito foi atropelado. O processo é forma, o processo é regra. Até jogo de futebol tem regra. E quando se ultrapassa as regras do processo, ela fez mal. Porque colocou inocentes na cadeia, as sentenças dos juízes não foram todas confirmadas pelos tribunais. Recentemente, noticiou-se que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, teve sentenças anuladas porque o juiz da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bressa, não era competente para julgar. A matéria era da esfera estadual. Ou seja, retiraram do tanto da cadeia que ele tinha cumprido 40 anos. Imagina se essa pena permanece. Então, de certa forma, combater a corrupção é dever do Estado, mas quanto mais grave é o processo, mais sério deve ser a forma de se fazer justiça. O Código de Processo Penal tem regra. Se atropelar, anula. E foi isso que aconteceu em grande parte das sentenças da Lava Jato.
O senhor concorda, doutor Daniel, que em alguns momentos houve exageros? Procedimentos, processos, ritos foram extrapolados?
Bom, existem questões que o doutor Antônio coloca que são questões até de ordem, vamos dizer, correcional, né? Há apurações até em relação a esses atores aí. E aí, até por uma questão ética também, eu não vou me pronunciar sobre isso, porque são questões que eu não tenho conhecimento específico. Mas, de fato, o que a gente viu ao longo desses anos de Operação Lava Jato, né, principalmente nos primeiros anos, né, no auge ali da Operação Lava Jato, é que de fato as decisões, né, as medidas que dependiam de, que a gente diz, de reserva de jurisdição, dependiam de ordem judicial, elas eram cumpridas a partir das ordens judiciais. Muitas dessas ordens judiciais e muitas dessas sentenças, ou praticamente todas, elas foram submetidas a recurso. Num primeiro momento, os recursos validavam essas decisões e, posteriormente, e agora, no momento mais recente, a gente tem visto, sim, essas decisões, como o doutor Antônio Veloso colocou, que anulando sentenças, anulando decisões, ora por questões de nulidade, como bem colocado, questões de competência, questões procedimentais, questões que um outro ponto importante da Lava Jato também é que se empregou meios de atuar que não eram comuns, até porque, como o doutor Antônio colocou, era um primeiro momento grande em que pessoas de melhores condições de vida estavam sendo submetidas a um processo penal e submetidas a medidas como prisão. Realmente há uma virada de chave no processo penal e na forma de atuar para fazer face a essas demandas ou a esses casos de pessoas que não cometem um crime comum ali, como as pessoas mais simples, os criminosos mais simples, são crimes mais sofisticados. E essas questões dessas anulações, eu acredito que são questões, como muito bem colocadas, são questões do processo. Né? As decisões foram sendo validadas por anos, decisões que eram tomadas tanto em Curitiba como no Rio, eram validadas pelos tribunais regionais, pelos tribunais superiores, STJ, STF, e agora, revendo posicionamentos ou revendo ou fatos novos ou situações novas que trazem, estão gerando essas nulidades. Então, assim, eu digo que é o próprio do sistema processual.
O senhor vê com naturalidade, então, essas derrotas, principalmente as mais recentes da Lava Jato? Isso é natural do judiciário?
Olha, a gente que trabalha com a justiça, a gente entende que o processo realmente é um desencadear de atos. E que muitas vezes os recursos na nossa lei processual são inúmeros. E às vezes acontece. Realmente essa situação em que uma decisão ela é validada por um determinado momento, mas em alguma situação ainda passível de alguma análise, de algum recurso, há uma situação nova ou uma interpretação nova para uma situação já existente e que pode mudar o rumo de um processo penal. Isso acontece.
Mas em algum momento fica uma sensação de que a operação foi colocada em descrédito, de que ela perdeu mesmo a força, e aí esses considerados exageros, né, situações que teriam sido extrapoladas, ganham mais evidência? Fica essa sensação?
Olha, eu acho que essa questão é uma questão cíclica. Como foi colocado aqui também pelo Dr. Antônio, no auge da Operação Lava Jato, havia uma divulgação dos fatos, dos êxitos daquelas operações que aconteciam. Hoje, o que vem acontecendo é um momento posterior, processual posterior, de reanálise de muitos processos. E isso acaba sendo noticiado. Pode gerar essa sensação de que a operação está sendo colocada no descrédito? Talvez na população, sim. Porque cada ciência tem sua forma de ver as coisas e o direito também. Né? Para quem atua no direito, às vezes é uma situação que realmente se verifica. O advogado ele vai lutar até o fim, o Ministério Público vai lutar até o fim pelas suas causas. E às vezes vai ganhar, né, seja para um lado ou para o outro, só no último momento ou... não falando como o doutor Antônio falou do futebol, ou nos 48 do segundo tempo ou na prorrogação. Né? Mas assim, para a população pode parecer, mas eu prefiro acreditar que essas decisões, elas em sua ampla maioria, não vou dizer totalidade, mas sua ampla maioria, elas não desconstituem o fato de que um esquema de corrupção foi detectado e levado ao conhecimento de todos. A grande maioria dessas decisões partem de questões de nulidades relacionadas a procedimentos, formas, competência, mas o fato é que há um sentimento na população, sobretudo, de que havia um esquema de corrupção que foi combatido ao bem do país.
Doutor Antônio Veloso, o senhor considera que esses exageros, esses erros que o senhor destacou, eles ocorreram por questões técnicas de um processo, porque os coordenadores da Lava Jato queriam um holofote ou tinha motivação política?
Você disse uma palavra que vigorou muito à época, holofote, vaidade. A Lava Jato se sustentou por esses anos todos por vaidade do juiz Sérgio Moro. Volto a repetir, não se pode falar em Operação Lava Jato sem falar em Sérgio Moro. Sérgio Moro virou um juiz universal. Tudo que se passava envolvendo Petrobras, que não tem sede em Curitiba, que não faz negócio em Curitiba, é no Rio de Janeiro, certo? Sérgio Moro tomou para ele. Isso chama usurpar competência. Nós falamos agora sobre corrupção. O doutor Daniel é um grande promotor de justiça, sabe disso. O que é a corrupção? É solicitar ou oferecer. Independe se o dinheiro foi lavado por um doleiro de Curitiba. O crime de corrupção é crime formal. Ele se consuma quando o funcionário público solicita, quando o particular oferece. Então, nada se passou em Curitiba. Ele levou tudo para Curitiba. Isso foi um grande erro dele. Por quê? Queria holofote, é vaidade. E tudo isso era monitorado pela imprensa. Exemplo maior disso foi quando houve a primeira leva de 25 presos e fez-se o habeas corpus que sorteado o falecido ministro Teori Zavascki. Ele pede esclarecimento para o Moro e fala, peraí, isso não é competência de Curitiba, não. O Moro chama a imprensa e fala assim, o ministro Teori Zavascki está soltando o traficante internacional. Esse traficante não existia, não. Ou seja, o Moro foi o grande e único responsável pelo insucesso da Operação Lava Jato. Como eu disse, crime deve ser combatido, sim, com todo rigor. E o processo é a única segurança do cidadão que se defende desse crime que ele é imputado pelo órgão da acusação, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual.
O senhor acha que o juiz Sérgio Moro e o procurador, ex-procurador Deltan Dallagnol, eles queriam holofote ou tinham pretensões políticas, tanto que o Deltan Dallagnol foi eleito deputado federal, depois foi cassado, o Sérgio Moro foi pré-candidato à presidência da República, é senador, foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou eles estavam, na opinião do senhor, perseguindo algum partido ou perseguindo alguma ideologia política?
Isso estava entrelaçado, já desde o início. Pode ser que com o tempo chegou vocês, vamos ser políticos. O Deltan Dallagnol viu-se enrascado com acusações contra ele no Ministério Público, ele viu que o futuro dele estava incerto e resolveu, ó, eu tenho bala para ser deputado. Como foi eleito com muito voto, porém teve o rumo que tomou, foi cassado. Ou seja, o objetivo deles era a política, sim. Não via necessidade, como um juiz federal, com carreira tranquila, só, eu conheci Sérgio Moro na época de operação do Banestar, nos anos 90. Ele era um juiz rígido, já em Foz do Iguaçu, depois Curitiba. E ele já era um juiz muito complicado desde aquela época. E tornou-se maior agora, porque ele virou o rei. Os desfiles pelas avenidas do Brasil, aparecia Sérgio Moro vestido como se fosse super-homem. Isso é vaidade. E depois ele se junta ao candidato Jair Bolsonaro, vira seu ministro, depois briga e é eleito senador. Tentou ser para o São Paulo, não conseguiu. Veio para o Paraná. O Sérgio Moro está para ser julgado agora no seu desfecho. O que ele fez? Trouxe a mulher que é deputada federal para São Paulo para mudar a residência eleitoral dela. Está transferindo para o Paraná porque vai ter uma nova eleição para senador. Então, seja um muro terrível.
Doutor Daniel, o senhor também viu, nesses 10 anos de Operação Lava Jato, essa, entre aspas, contaminação, essa influência política nas decisões?
Cátia, bom, eu não consigo acreditar nessa questão da influência política. Quando a gente entra numa seara de uma discussão, de uma operação como a Operação Lava Jato, que envolvia pessoas poderosas. Quando a gente trata de corrupção, que a gente tem ligação com a administração pública e muito provavelmente chega-se a algum político, em algum momento isso vai atrapalhar ou vai atingir político A, político B, lado A ou lado B da política. Eu não consigo acreditar pessoalmente que tenha havido essa motivação política. O efeito político é evidente, é fruto da operação. E essa questão de como o doutor Antônio colocou, e eu respeito a opinião dele, eu sei que realmente é uma questão de opinião. Eu entendo, eu vejo que o Brasil, nós os brasileiros, a gente tem a necessidade de criar os nossos mitos. É comum no Brasil. Então, a exposição natural da imprensa, da notícia, acaba gerando isso. Então, a gente tem, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol, mas a gente tem, por exemplo, na própria Lava Jato, quem não lembra do japonês da Federal, que era um agente que cumpria os mandados, virou máscara de carnaval num determinado momento. Não foi ele que fez aquilo. É porque surge... Se a gente olhar lá atrás, na ação do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, que foi o relator daquele processo, depois, ainda antes de se aposentar, e mesmo depois de se aposentado, sempre sendo cogitado como candidato à presidência da República, porque talvez a nossa carência da nossa população, nós, todos nós, a gente precisa de alguém que salve o nosso Brasil. E aí, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente acha boa, no momento, depois pode achar ruim, porque o herói pode virar vilão, mas a gente quer que aquela pessoa, então assim, a gente acha que se ele foi o relator do Mensalão, ele pode ser um bom presidente, se ele for o juiz da Lava Jato, ele pode ser o presidente, se ele foi um grande jogador de futebol, ele pode ser presidente, o Pelé podia ser candidato à presidência. A gente vive, no Brasil, a gente vive dessa necessidade de criar heróis, e aí a exposição natural hoje, né, cria essas situações. Então eu não acho que tenha sido, não acredito que tenha sido a motivação deles, né? Ainda que eu possa dizer, eu não faria a mesma coisa, mas sou eu, o que eles entrar no íntimo de uma pessoa, né, e dizer isso, eu não tenho essa condição, não conheço pessoalmente nenhum dos dois para dizer isso, mas acredito que realmente a gente tem essa consequência no Brasil, dessa criação de mitos, de heróis.
Deixa eu fazer uma última pergunta, 30 segundos para cada um, porque a gente já está no finalzinho. A mesma pergunta, o senhor acha que depois da Lava Jato a corrupção diminuiu no Brasil ou não?
A corrupção no Brasil é endêmica, ela tem grau, vamos dizer. Você tentar parar no lugar, no estacionamento errado e oferecer dinheiro para um ajudante de trânsito, se ele for funcionário público, você está praticando a corrupção. Então, os grandes negócios da Petrobras geraram, sim, enriquecimento ilícito de vários servidores públicos. Gerente da Petrobras tinha 100 milhões de reais depositado no exterior, né? Então, combater o crime é dever. Então, e nesse ponto, a Lava Jato foi bom. Apenas houve extrapolamento por parte de Sua Excelência, o grande personagem, o Sérgio Moro.
Teve diminuição da corrupção após a Lava Jato, doutor?
Eu acredito que a gente tem um percentual, sim, de diminuição da corrupção, mas eu acredito que isso é em função, seja da melhora dos nossos instrumentos de combate, né? Quando aqui o Ministério Público de Minas instituiu a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, que é uma estratégia de atuação conjunta para enfrentar o problema sob todas as óticas, em todas as esferas de atuação do Ministério Público. E acredito que houve também uma diminuição pelo aumento da percepção da população, exatamente como o doutor Antônio Veloso falou. A população hoje percebe que a corrupção não é só a corrupção lá de fora, é a corrupção aqui de dentro também, é a corrupção do flanelinha, do guarda de trânsito, daquela cervejinha que paga para não ser multado. A população percebe, isso contribui para a diminuição da corrupção.
Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os benefícios e prejuízos que a Operação Lava Jato trouxe para o Brasil. A primeira fase da Lava Jato completou 10 anos neste mês de março. Nós recebemos o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, que é da Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público. Doutor Daniel, obrigado pela sua presença, um grande abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, Kátia, Eustáquio, doutor Antônio Veloso, obrigado por estar aqui dividindo essa tribuna.
Até a próxima, e agradecemos também pela presença, pela contribuição nesse debate, ao advogado criminalista Antônio Veloso Neto. Obrigada, até breve.
Eu que agradeço, Kátia, Eustáquio, doutor Daniel, foi um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição da Itatiaia e seus ouvintes.
Muito obrigado, e lembrando a você que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, no Jornal da Itatiaia, e está disponível também nas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.